De volta na CBN com o CBN Saúde, hoje conversando com a especialista em nutrição clínica, Andréa Vaz. Estamos falando sobre anorexia infantil. Já entendemos no bloco anterior que tem uma diferença enorme entre anorexia infantil e anorexia na fase adulta, na adolescência. Geralmente as motivações são muito distintas. A criança tem uma motivação bem diferente do adolescente, do adulto, que quando se torna anoréxico, tem aquela preocupação com a imagem, né? em estar magro e tem uma visão distorcida do próprio corpo. Não é o que acontece no caso da criança. E no caso da criança, no bloco anterior, a gente entendeu também que a principal causa, né, o que leva, a principal motivação da anorexia na infância é a relação que essa criança tem com os próprios pais nos hábitos alimentares, ou seja, aquilo que os pais fazem em casa geralmente motiva essa criança a reproduzir. Então, se o pai não gosta de uma coisa, a mãe não gosta de outra, essa criança acaba reproduzindo. Também a falta de ter um comportamento, digamos, um hábito saudável na alimentação e até mesmo de fazer as alimentações, aquela rotina, né? De ter o momento do almoço, de estar junto, de comer junto. Isso tudo afeta bastante, né, André? Então, se o pai e a mãe não têm aquele momento para almoçar, come de qualquer jeito, cada um faz a sua refeição na hora que dá, então essa criança, obviamente, não vai desenvolver um hábito alimentar saudável e não vai desenvolver o gosto, né, por comer.
Exatamente.
Bom, eu gostaria de saber um outro aspecto, André, porque durante o intervalo a gente conversava aqui e me pareceu que essas crianças que têm anorexia infantil, né, que têm anorexia, elas geralmente até comem, mas quando comem gostam de bobagens. É isso então, né?
Então, nós nascemos já com a tendência ao doce, né? Então é algo que já nasceu. Os outros sabores, eles têm que ser descoberto pelo organismo, então o azedo, o amargo, o salgado, né? Então, quando essa preferência pelos alimentos doces ainda está muito naquela fase de aleitamento, né? E por isso a tendência de estar consumindo esses alimentos mais doces. Então, onde entra um mingauzinho, uma sopinha de bolacha, mais uma vitamina de fruta, isso vai acabar o quê? Eles vão aceitar vão ter uma preferência melhor por esses alimentos. E quando o pai diz, meu filho não come, eles estão se referindo ao arroz, feijão, a carne, uma salada, né? E esquece que esses alimentos, eles estão carregados o quê? De calorias. Então, já está fornecendo a energia que essa criança precisa, que a partir dos 2 anos, essa necessidade energética não é tão grande quanto o crescimento dessa criança não é tão intenso como de 0 até 2 anos, né? Então, cresce muito rápido. Se você vê um bebê de 4 meses, daqui 2 meses você o vê novamente, você diz, meu Deus, como cresceu. Eles crescem e ganham peso numa velocidade muito grande. E a partir dos 2 anos, isso é menor. Não que não deva acontecer, acontece. Então, o pouco que eles ingerem já é o suficiente para a energia que eles precisam naquele dia, né? Então, por isso que eles têm a preferência, a tendência por coisinha mais guloseimazinhas, assim, sabe? E até todo mundo que vem visitar uma criança ou diz, tá doentinho, não come, traz um bombom, traz um doce, traz uma balinha e vai estar acabando comendo essas coisas.
Quer dizer, quem também sabe do problema acaba colaborando, contribuindo para que o problema permaneça. Ao invés de ajudar,
aumenta.
Tá certo. E o diagnóstico? É geralmente clínico, né?
Geralmente a mãe vai procurar o pediatra, né?
Reclamando que a criança não come.
Reclamando que a criança não come. Muitas vezes já aconteceu da mãe me procurar, enquanto eu tinha consultório, me procurar, olha, André, não come. E aí tá trabalhando os hábitos alimentares da família toda, mas sempre orientando, mãe, vamos buscar a ajuda do profissional, do psicólogo, do psiquiatra infantil, né? Que com certeza vai estar lidando melhor com essas questões, porque a última coisa que a criança quer é saber de educação nutricional. Ela vai precisar trabalhar isso emocionalmente, como que isso está dentro dela, como que ela está percebendo os alimentos antes. Então, primeiro, assim, descobrir, existe o problema? Existe, né? Então, o que que, no meu caso, o nutricionista deveria estar fazendo? Está encaminhando para outros profissionais. Que o tratamento nutricional, ele seria o quê? Uma parte posterior ao tratamento, né? Então, assim, se for o caso, precisa estar tomando algum medicamento? Eu digo algum medicamento indicado pelo psiquiatra, não algum estimulante de apetite, né? Porque senão a criança sempre vai se tornar dependente de algo para se alimentar. E às vezes, em alguns casos, ela até usa disso, ah, é algo bom, olha, eu estou doente, preciso tomar isso daqui para conseguir comer. E não é isso, né? Então, fazendo assim, um acompanhamento adequado com o psicólogo, aí com o psiquiatra infantil, com o pediatra, depois sim corrigir hábitos alimentares, né? Que aí envolve todo o trabalho com a família.
Bom, essa criança, ela geralmente desenvolve outros problemas. Como que é geralmente uma criança que tem anorexia infantil? Uma criança também muito miúda, magrinha?
Então, é uma criança, sim, de estatura baixa para a idade dela, até porque ela não vai ter essa oferta de nutrientes.
Ela vai ter parte do seu desenvolvimento comprometido,
tá? Então, assim, vai ser uma criança emagrecida. E isso vai trazer o quê? Doenças oportunistas. Então, vai ser uma criança que sempre vai estar resfriadinha, ela pode estar desenvolvendo algumas infecções, né? Até como conversei com você durante o intervalo, existem crianças que, quando já está agravado, assim, o caso de anorexia, que precisa passar por internamento para corrigir a alimentação. Então, assim, indica-se uma nutrição enteral, que é por sonda, quando a criança ela tem recusa total mesmo do alimento, tá? Então, não é comum, mas existe, nós tratamos crianças assim. E aí, onde acaba desenvolvendo uma pneumonia, pode desenvolver várias doenças ali oportunistas por conta de da alimentação ela estar deficiente.
Então, às vezes, chega-se a esse ponto de haver necessidade de uma alimentação com a sondinha.
Existe. Tá, então, poxa, assim, quando a criança tem essa recusa total, existe sim a necessidade, porque para pelo menos conseguir recuperar parte do estado nutricional, né? Então, é o que? O indicativo de sonda seria para a vida toda? Jamais, né? Que eu acho que essa sonda seria para corrigir. Agora, se a criança, mesmo assim, não consegue, aí é feito outros métodos da sonda, que no caso seria uma gastrostomia, que seria por um período maior, né? Essa criança estaria utilizando essa dieta enteral por um período maior para conseguir o quê? Sobreviver.
Né? Quer dizer, é uma situação quando se chega a um quadro em que há necessidade de uma intervenção mais radical mesmo.
Mais radical, né? E aí é onde eu digo, a nutricionista entra nessa parte para corrigir a dieta, mas o trabalho ele é todo psiquiátrico. Tanto mãe, pai, toda a família, quanto a criança, né? Porque com a sonda não está tendo obrigação nenhuma de comer, né? Então, eu não sei nem se a criança consegue ter a percepção que aquilo é um alimento, que aquilo está nutrindo. Então, realmente, para de comer, não existe a necessidade de comer, tá?
Muito bem, nós estamos conversando com a especialista em nutrição clínica, Andréa Vaz. Nós vamos a mais um intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o último bloco do CBN Saúde.